Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso 35º episódio do K-Pop Talk Podcast, o seu podcast preferido sobre K-Pop. Eu sou a MC da vez, a Camis. Do meu lado virtual, nós temos a nossa querida Bi.
Olá.
Do meu outro lado virtual, nós também temos ele, o ícone Caio Colette. Tudo bem, Caio?
Oi, gente. Muito bom estar de volta.
A gente recheou a pauta de hoje com música boa, porque a gente é esperto assim. Então vamos direto ao assunto e já começar bem com as debutantes do Billy. O grupo é administrado pela Mystic Story, a casa do Lucy, e elas debutaram em novembro. Originalmente, o grupo tinha 6 meninas, sendo 4 coreanas e 2 japonesas, mas aí esse assunto dos integrantes vai render mais um pouco depois, então falaremos disso mais pra frente. E por enquanto, vamos falar só que algumas carinhas do grupo são conhecidas. A Suyeon participou do Produce 101 e do Mix 9, e atuou nos dramas Girl Generation e 18. A Chuki, antes chamada de Taro, é ex-integrante do girl group japonês Magicore, e a Moonsua, também chamada só de Sua, é irmã do Moonbin, do Astro, que a gente assim gosta de um jeitinho normal também, e ela também é ex-participante do Unpretty Rap Star 2. Depois de uns mistérios aqui e ali, as meninas debutaram oficialmente com o mini-álbum The Bill Age of Perception Chapter 1, que é um nome discutível, igual o nome do grupo, mas... quarta geração, então a gente já sabia que algo assim ia acontecer. Enfim, o mini tem 6 faixas, uma delas sendo a título. Todas as músicas ganharam um visualizer, entre aspas, no YouTube oficial do grupo, mas a música Flower foi feita para os fãs e serviu de pré-release, então ela tem um lyric vídeo. E a faixa Flip a Coin foi a B-side promovida e também ganhou um vídeo de performance. De curiosidade extra, a Sua e a Sion participaram da letra da música título e da faixa The Rumor. Então, teve alguma B-side que vocês gostaram desse álbum?
Sabe o que eu acho? Eu acho que esse álbum é muito coeso num só. Eu gosto mais de ouvir ele inteiro do que de ouvir faixas particulares dele. Eu, assim, até as que eu não falo muito comigo, por exemplo, Flip na Coin, que eu acho um pouquinho barulhenta demais pra mim, eu gosto dela, assim, em algum nível intelectual, sabe? Porque ela é bem escrita e tal. Mas eu gosto mesmo de Everybody's Got a Secret, que tem aquele climinha meio spooky, assim, tecladinhas e daquela climática. Acho que o disco atira meio que pra todo lado, né?
Falou bem tudo, acho, porque eu também sinto que o álbum fecha muito bem, como um todo. E eu acho que eu gostei de tudo nele. Eu tenho a Coin. Ela é um tanto fedida, mas eu gostei dela, diferente do Caio. Eu achei ela bem boa. Na primeira ouvida, eu fiquei meio cética. Mas depois eu me acostumei rápido com ela e hoje eu defendo porque, como tudo no Billy, cada vez que eu ouço, eu gosto mais. E eu também gosto que a Mystic sabe que a Sua é gostosa, é a gostosa do grupo. Então ela, a empresa deixa ela ser gostosa. Claramente o sangue dos Moon é brabo. The Rumor é bem teatral, ela soa muito como se a gente estivesse assistindo um musical, e eu adorei isso. Sabe aqueles momentos quando os personagens estão tramando alguma coisa? É esse tipo de faixa. E ela também tem cara de música na qual as japonesas teriam destaque pela cor vocal delas. Eu gostei muito, muito, muito de The Eleventh Day. Provavelmente tem algo a ver com a teoria delas, porque elas usam bastante o número 11 em tudo, mas a gente vai falar da teoria daqui a pouquinho. E a música soa meio classuda, sabe? Algo como a... tipo uma música que a Hayley poderia lançar. E elas mandaram um quebra-nozes em Everybody's Got a Secret só pra revelar uma faixa fedidíssima depois, além de enfiar o nome do grupo logo nas primeiras linhas da faixa, e é ao longo da faixa também, de um jeito, como a gente sabe que elas têm um conceito bem fechadinho, a gente fica querendo entender como que essa letra vai acrescentar no conceito delas. Eu acho que é a que eu mais gosto, eu achei ela meio ousada, é uma das minhas preferidas, e é a segunda que eu favoritei antes mesmo de terminar, mas eu gosto do álbum todo.
A gente tem um consenso então, porque eu também gostei bastante do álbum como um todo, embora algumas faixas eu acho um pouquinho mais fracas do que a outra, tipo Flower, mas funcionou bem. Eu gosto de Flip a Coin, mesmo que não seja a do Victor, e eu tinha que falar isso, porque ela é fedida e ela fica na sua cabeça.
Nossa, todas as vezes eu leio o título e fico Flip a Coin, Flip a Coin.
A vida tem dessas, não é mesmo? Mas, ai, ela é, tipo, ruim e bom, sabe? A segunda vez que eu tava ouvindo, eu tava, tipo, you wanna checkmate? I don't mind. Fiquei com ela na cabeça, ela não queria ficar. Então, ela fez o que tinha que fazer. E eu entendi por que essa foi a B-side promovida. Porque ela é super comercial, noise music. Então, assim, é. E a coreografia foi boa também. Ela realmente é muito gostosa. Meu Deus do céu, sabe? Sem condições.
Eu tenho uma coisa pra falar sobre a sua. Ela nasceu em 99. É essa a informação necessária pra entender todo o resto.
Eu sei, eu queria só dizer que foi muito engraçado quando eu descobri isso, porque eu achei que ela era mais nova. Aí eu fiquei assim, ah, ok, ela é de 99, o que faz sentido, porque de 99 é horrível. Mas aí eu vi daí das McNays, e eu não quero trazer essa tristeza pra vocês agora, mas, enfim. Mas eu amo que Everybody's Got a Secret, The Rumor, simplesmente me deram um mental breakdown. Eu cheguei no Twitter assim, por que que ninguém me falou que o Billy tinha usado quebra-nozes na música? Eu fiquei sem acreditar quando eu tava ouvindo e de repente começou a quebra-nozes e eu, pera.
É o quê?
E eu, tipo, soltei uma palavra em voz alta, mas de jeito carinhoso, porque, tipo, o que que tá acontecendo aqui? E aí, do nada, vem a distorção da música e volta pro pop praticamente no mesmo tempo da música de quebra-nozes. E aí elas voltam com quebra-nozes no refrão, e, tipo, até hoje eu não sei o que dizer, só sentir. Mas foi muito bom, eu achei ótimo. E durante a música inteira tem alguém no fundo que tá, tipo, I am a singer, I sing. E aí é, tipo, cheio de ad-lib na música inteira, e é ótimo. You go, girl.
Eu ia comentar isso do vocal, porque eu senti, eu não sei se foi a mixagem, mas eu senti que as partes de vocal eram muito semelhantes. Não conseguia distinguir quem era quem cantando.
Eu ia falar algo parecido com isso, porque eu falei que o disco atira pra todo lado, mas ele funciona, mas eu acho que tem algo na mixagem ali que faltou alguma sutileza na mixagem que faça as músicas terem uma carinha mais delas conforme elas vão passando. Então, tipo, é bom que ele seja hegemônico como disco, mas também é ruim, porque as coisas simplesmente passam. O disco passa assim, né? Isso nem sempre é bom. Às vezes você quer que o disco te obrigue a prestar atenção nele.
Faz sentido. Eu tinha notado essa, mas acho que foi pra The Eleventh Day. Mas eu não sei também até que parte eles usaram essa mixagem parecida de vocal propositalmente. Porque, já passando pra comentar de The Rumor rapidinho, porque eu também adorei The Rumor. É uma música de introdução, The Rumor, e tem toda a história do Billy, da Billy no caso. Que eu não entendi até agora se todo mundo vai virar Billy, se elas são Billy, então eu não sei se foi proposital essa questão da mixagem ou não. E eu espero que seja, porque se não for... Choices? Eu só achei o nome péssimo. Quem chama o álbum de Village of Perception?
Não, é muito engraçado esse nome, porque sempre que alguém fala esse nome muito rápido, Village, eu fico tipo, gente, parece que tá falando Village, mas tá muito resfriado, sabe? Village.
Mas eu acho que esse é o trocadilho, porque eles não têm V, né? Eles usam B quando vão usar...
Pode crer, é verdade.
E aí é a história sobre esse vilarejo em que no 11º dia, quando o relógio bate 11 badaladas e a chuva é roxa, uma pessoa sem amor vai buscar alguém, e geralmente as crianças. E aí quem foi levado foi a Billy. Eu acho que, não, eu acho que eles perderam a oportunidade de usar isso. Mas como a gente vai entrar em mais detalhes depois, eu volto nesse papo.
Até porque tinha um rumor parecido com isso, até com a música The Rumor, então chegaremos lá. Mas voltando pra questão da teoria, elas lançaram dois vídeos tentar explicar qual que é a história, porque elas entenderam que tem que desenhar pra gente talvez entender. Funcionou? Não. Mas, detalhes. Tem a entidade, igual a Bi falou, que leva as pessoas, geralmente as crianças. Essa é pelo dia do verão, depois que o relógio bate 11 vezes. Durante a história dos vídeos, no segundo, se não me engano, elas mentem de ter ido encontrar a Billy, e a Billy sumiu depois que ela supostamente fugiu de casa e tava esperando a amiga voltar, e a amiga não voltou. Então, elas viraram mentirosas pra elas, pra Billy e pro mundo. E aí, eu queria perguntar se alguém conseguiu entender o que estava rolando naquele vídeo de teoria. Porque eu até estava entendendo, mas aí chegou a parte do sótão e eu não entendi nada.
É, esse negócio não ajudou muito, né? Que o segundo vídeo não estava legendado. Então só as partes da narrativa das crianças que estavam em inglês. E aí metade do vídeo estava em coreano e a gente não sabe coreano, então esse é um problema. Mas Eu entendi que elas eram 7 amigas e que o rumor que está rodando a cidade, tipo, o oficial, que nem quando o Will Byers some, o oficial é que ele fugiu. Provavelmente tá com o pai, não sei o quê. Aí no caso da Billie é que ela fugiu de casa. Mas o que eu entendi é que, tipo, elas iam se encontrar todas. Aí quando a mãe pergunta pra Shion e a Haruna se elas iam encontrar a Billie, elas falam que não. E é aí que elas tornam mentirosas, entre aspas, porque na verdade elas iam, e é o que dá a entender, elas quase vão até o local, mas não encontram. Tipo, por algum motivo elas voltam. Eu não... Foi isso que eu entendi, mas vocês sabem que eu sou a zero esquerda das teorias aqui. Só que você falou isso do sótão, e eu queria comentar que tem... A menina fala uma coisa que eu adorei tanto. Quem narra são algumas crianças que vão visitar essa casa da Billie, e a menina mais velha tá contando pros mais novos o que aconteceu ali. Chega um ponto que ela fala que eles encontraram no sótão, não sei o que, não sei o que lá. E o menininho fala, mas não tem sótão nessa casa. E a menina responde, fazer com que algo que não existe exista se chama desespero. Você tá desesperado agora? Fecha os olhos, abre a mente. Consegue enxergar? E eu achei essa frase tão incrível e me deu muita vibe de It. Muita, 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 muita vibe de It. Porque é a partir do momento, principalmente a parte 2, que é a partir do momento quando eles adultos têm que abrir a mente pra voltar naquele estado de espírito de quando eles eram crianças que conseguiam ver o sobrenatural. Então eu achei isso muito legal. Mas eu não sei se tem a ver com isso.
Eu adorei porque eu anotei pra mim que é como se fosse Rua do Medo, um It, um pouquinho de Stranger Things e mais alguma coisa que eu não sei o que, só que sem toda aquela questão focada no terror e viver de ser terror fica só suspense. Caio, você tem opiniões? Você que é, ó, neurônio.
Eu sou assim, talvez eu seja neurônio, mas não pra teoria, né, gente? Eu realmente não sou bom nessa de acompanhar a historinha, não. Mas assim, falando bem da estética delas, dessas referências que vocês trouxeram, eu acho que elas têm essas coisas desses histórias teen nostálgicas que a gente vê hoje, mas elas também trazem referências mais arcaicas, digamos assim. Tipo, tem algo de Alice no País das Maravilhas no MV da Tidal, e carrega pros outros vídeos também. Tem algo de... Bom, elas usaram quebra-nozes, né? Então, encerro o meu argumento aqui. Elas trazem essas coisas mais adultas. Só que não adultas, adultas no sentido de são mais velhas.
Realmente, é muita informação que a gente tem várias peças soltas que a gente não sabe como encaixar no quebra-cabeça. Mas eu acho isso muito legal, porque mostra que o conceito delas foi bem pensado e bem executado, né? E eu espero que continue assim nos próximos lançamentos delas.
É como o próprio Billy disse, a Neo Aseo, a Narambiri Nayo, né? Então vamos seguir pra música título, porque a teoria continua lá, que é Ring by Ring. Música com M maiúsculo, e eu queria que o Caio começasse a falar o que ele achou da música.
Então, eu tenho uma conexão diferentona pra fazer aqui. Eu acho que ela é assim, ela me lembrou muito de umas coisas que eu curtia na minha adolescência, pós-adolescência, começo da minha pós-adolescência, que era aqueles artistas ocidentais bem underground de synth-pop, assim, de Jonah Lee, AMMI, Crystal Castles, LX, que eles trazem uma coisa totalmente diferente de, tipo, de acompanhar a melodia com o sintetizador do instrumental. O sintetizador tá lá pra adornar a melodia, em vez de acompanhar. Eu acho isso muito interessante, porque quando eu comecei a ouvir Ring by Ring, lembrando desses artistas que hoje ninguém mais liga pra eles, eu fiquei, nossa, que coisa interessante essa referência. Assim, gosto muito de Ring by Ring. Ouço pra caramba desde que saiu.
Não conheço nenhuma das referências que o Caio falou. Eu não era, eu sou meio vadia básica, então não sei. Mas assim, a Tidal realmente confunde na primeira ouvida, né? Mas depois você fica come find me, assim, sem nem perceber. Cada vez que eu ouço, eu gosto mais. Eu lembro que o Caio foi o primeiro a ser entusiasta da faixa, quando a gente colocou na nossa enquete. E ainda bem que alguém estava entusiasmado, porque me deu... Tipo, eu já ia ouvir, porque é o grupo da Mansuá. E então, tendo alguém empolgado do lado, assim, falando ouvi que é muito da hora, foi um incentivo extra. Mas essa questão da mixagem das vozes que eu comentei, eu senti bastante aqui em Ring by Ring. E eu quero muito uma versão stripped, descobrir quem canta o quê. Porque até em questão de coreografia e destaque da coreografia, nem sempre a menina que tá no meio ou tá na frente é a que tá cantando. Então eu não sei quem que canta. Não tenho a menor ideia. Mas a música é muito legal e quanto mais você ouve, mais você gosta.
A questão de dança e centro, ela é real, porque as japonesas praticamente não cantam na música, mas elas aparecem bastante como centro, não só no refrão, mas na música inteira e durante toda a coreografia. O que foi bom, porque deu essa equilibrada, entre aspas, já que elas cantam um pouco. Eu gostei do que eles fizeram. Eu tava esperando mais um pouco pra ouvir, só que a gente tinha que pôr na enquete, aí o Caio falou pra gente ouvir. Eu ouvi, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo aqui? E aí... Mas ela não é uma música ruim. Você fica confuso na primeira ouvida, igual você fica com outras músicas que a gente vai falar mais pra frente. Mas quanto mais você escuta, realmente mais você gosta, porque você começa a entender o que tá acontecendo na música. E antes eu achava o instrumental estranho, porque ele é muito alto. E ele é, tipo, é literalmente muito alto, e é por isso que ele é um noise music tão... arromba a porta. E nessa você começa a perceber o que, que eles estavam fazendo. E tem uma crescida no instrumental na parte da ponte, que ela é cinematográfica. Eu acho essa música cinematográfica, o que combina com todo o conceito delas, porque tudo que elas lançaram, inclusive os trailers de teoria, é bem cinematográfico. Podia ser facilmente uma série da Netflix. Então, combinou. E é bom, e você fica com ela na cabeça. Se não for com a parte do refrão cheio, é o instrumental que você fica pensando nele. E elas harmonizam. O refrão é totalmente harmonizado, tanto na versão ao vivo que elas fazem em stage, na versão de estúdio. E é muito bom. E foi uma surpresa muito boa, eu achei.
Eu queria dar uma gongadinha nisso de stage, que eu assisti alguns. E lembra quando a gente falou na live sobre o The Boys, que o microfone deles nunca tava num volume certo? Eu senti que algumas das meninas tinham que berrar um pouco pra voz aparecer que elas estavam cantando mesmo. Mas eu anotei isso sobre as japonesas. A Chuki tem o clímax da coreografia, que é bem legal. Mas elas não têm muitas músicas, elas fazem mais ad-lib. Muitas linhas fazem mais ad-lib. Então isso é meio chato, só que elas aparecem bem nas b-sides, então pelo menos tem esse equilíbrio.
Eu gosto muito da coreografia dessa música. Eu acho ela super acrobática, mas de uma forma não muito tipo show off, sabe? Ela simplesmente é acrobática.
Eu usei essa palavra também.
Ela é acrobática porque ela tem que ser, porque a música pede, e nos momentos que a música pede. Então, tipo, eu que não sou muito de historinha, eu fiquei vendo o MV, tipo, esperando as partes de performance, sabe? Porque eu tava achando muito legal. Elas fazem aquela performance naquele lugar cheio de lasers. Eu fiquei, nossa, tá muito da hora isso. E eu acho a coreografia realmente muito, muito boa.
E é interessante que eles não têm... É um grupo que não tem líder, embora a gente saiba que é a Suá que manda em tudo ali. E não tem center fixo. Aí a gente consegue ver essa fluidez boa de membros no centro. Mas eu acho que a dance line é tipo a Chuki e a Suá. Se a Suá não estivesse lá, ia ser meio bizarro, né? Porque afinal ela veio da mesma base de treinamento do Moonbin e da Shinbi. Então, fez sentido e tinha que ser coreografia de qualidade mesmo com esse elenco.
Mais uma coisa da coreografia. Em teoria, elas usam alguns elementos de terror bem espaçados. Tipo, é uma vez aqui, outra ali no fundo, no final da coreografia. E elas fazem igual o Pixie faz em Bewitched, que é um movimento que parece distorção do corpo. É meio... Uai! Que fica meio desconfortável. O que foi muito engraçado e bom. Porque elas têm essa questão, não terror, mas de mistério na história delas. E elas conseguiram colocar isso dentro da coreografia também. O que... junta no conceito todo que te prende e você continua querendo ver a coreografia. Então é... Ai, a coreografia é tão boa, sabe?
E eu adorei como elas conseguiram acrescentar bastante coisa da teoria no MV principal. Foi uma coisa que a gente reclamou no Pixie, de ter informação demais fora dos MVs, então a gente não sabe o que tá acontecendo. E nesse deu pra perceber o ar de mistério de alguma coisa lurking, né? Eu não sei palavras em português.
É o de algo errado, não é isso certo?
É, então tem muito isso que Caio falou de Alice, elas entrando por algumas portas alternativas pra chegar até o tal sótão da imaginação. Então é muito engraçado e também é interessante o jeito que a gente tem muita essa impressão de que é uma delas. Aí ao final alguém abre uma porta e estão as seis lá no sótão da imaginação. Então a gente acaba descobrindo que, na verdade, é uma outra pessoa, né? Se estão as seis lá, então alguém tá indo de encontro. E aí, quando a gente volta pra ver a teoria, a gente descobre a história de Billy. Então, provavelmente, elas estão ali naquele sótão, esperando por Billy. Que tomara que venha em breve, não fique que nem o Pink Fantasy, que a menina vai tirar a máscara em algum momento, mas já faz, tipo, 3 anos que elas... debutaram e a menina não tirou a máscara ainda. Então a gente espera que não se estenda demais, seja um conceito fechado de 3, 4 álbuns e tá bom já, né?
Queria só comentar que eu acho a direção de arte da MV muito bonita, porque tipo, ela é tipo colorida e interessante de se olhar, mas ela também tem esse lado dark dela. Então ela é meio Henry Selick, o diretor de Coraline. Ela é meio Henry Selick. Ela é aquela coisa que mistura o psicodélico com uma parte de terror mais sutil ali. Eu gosto muito da direção de arte. Até porque, então, tipo, eu tava assistindo e, tipo, eu estava entretido, independente da historinha.
Sem contar que o MV caminha junto do instrumental, né? Então a gente tem aqueles vocais lá em cima e aí um instrumental com esse aspecto de creepy e ainda por cima o vídeo sustenta. Então tudo foi muito bem montado, eu achei.
Só tem uma pergunta e ela fica mais pro lado dos vídeos de teoria do que do MV da música título em si, que é: da onde veio aquela freira e qual é o propósito dela no meio do negócio?
Não tenho a menor ideia. Pelo jeito da narrativa, eles querem fazer entender que a freira é a pessoa que busca
o demônio.
É a entidade lá, mas também não fica claro. E a única coisa que eu focava nesse vídeo é no tamanho da LGBT povo animado, que tava ali inserido, especialmente em algumas cenas, né? Porque... Mas é isso.
Peguei, eu tinha esquecido de falar isso, porque no trailer, a primeira vez que eu pensei em Rua do Medo foi justamente porque tava a sua e a Chucky. Aquele jeito, aí eu fiquei assim, it's gay. Good for them.
Gay!
E aí depois eu fui vendo toda a questão da lenda e eu pensei bastante em Rua do Medo, porque eu acho que foi mais o 2 que me deu essa sensação de verão e você conta os dias e não sei o que, e aí no Rua do Medo 2 é onde tá o campamento de verão da primeira sobrevivente, e aí eu fiquei, interessante. O vídeo do Billy foi tão pontinho de exclamação que também ganhou a nossa enquete da semana lá no Twitter. Isso quer dizer que nossa parceira da Dream Shop fez um kit lindo pra elas e o seu voto vale desconto, mas se você não votou, nós também temos cupom de desconto e vai estar tudo explicadinho na descrição do episódio junto do link do kit. E aqui a gente vai seguir, porque as promoções de Ring by Ring podem ter acabado, mas o mundinho Billy não parou, porque lembra no começo que eu disse que o assunto de integrante tinha rendido? Então, a gente não consegue entender qual foi a lógica da mística aqui, mas o Billy passou a ser um grupo de 7 integrantes. A Sunyeon, que usa Xion como stage name, foi confirmada como nova integrante do grupo nesse finzinho de novembro. A Xion é uma ex-participante do Girls Planet e terminou em 10º lugar, então ela não conseguiu debutar com Kepler. Mas se você ainda não localizou quem é, a Xion tava na Unity, que fez a música You Plus Me Equals Love, então fica aí pra você ver depois. E se você quiser ver ela no Billy, já tem conteúdo, viu? No último stage de Ring by Ring, as meninas se apresentaram com as 7 integrantes e também apareceram com as 7 no beat de coreografia que elas fizeram pro 1 Million. Alguém chegou a ver alguma coisa? O que vocês acham dessa nova pretada de 7 pessoas?
Eu tenho uma pequena gongada porque não entendo o motivo deles botarem a Xion Xion no grupo pra última performance, porque pareceu que a coreografia era pra 6 pessoas. Em alguns momentos, não que achava bem, mas fora isso, foi um ótimo chutão, né, MN, né? Foi sensacional o disparate. Mas também entendi o jeito que eles não puderam esperar dar esse finalzinho de programa. Tipo, elas debutaram umas 2 semanas depois do programa acabar, por aí, bem perto. E não dava, não, pra esperar um pouquinho pra saber se ia entrar a menina ou não no Kepler, pra lançar de uma vez. Eu acho que estavam sendo ameaçados provavelmente pela família da sua, que a menina tá treinando há mais de década, tadinha. Disse eu, que tô doida para as crianças voltarem a treinar por uma década, pra gente não ter mais grupos de 13 anos de idade. Mas foi estranho eles debutarem assim, só pra enfiar uma menina depois. Mas tudo bem, a menina é boa, e a gente aceita.
Eu concordo 100%.
E eu só tenho uma gongada de verdade sobre isso, porque eles perderam demais a chance de colocar ela pelo menos no próximo comeback, ou apresentar ela com The Rumor, porque The Rumor é uma música de introdução. Então, assim, a chance que vocês tinham de fazer a teoria, colocar, não sei se ela é a Billie. Ou se ela
não,
faz parte do grupo.
Colocar o nome dela de Billie, sabe?
Sim, nossa, que oportunidade perdida.
Se já ia mudar o nome dela porque é parecido com o nome de outra membro, botasse logo o nome da protagonista, né? Já que ela vai ser a segunda, terceira mais famosa do grupo.
Como a Bi falou, no final do MV tem outra pessoa abrindo a porta. Que oportunidade perdida de falar, olha, era ela. Não que a gente tenha planejado, mas agora é ela. Sabe? Atenção, gente.
Pois é, foi uma teoria desperdiçada aí, mas vida que segue. Mas também, teoricamente, é possível que no futuro, próximo, médio, não sei, a gente tenha alguma coisa sobre qual é o papel dela na teoria do Billie. Então, nos resta esperar pra ver.
Então, eles falaram, né, que elas estavam treinando com 7 meninas e iriam lançar coisa nova em breve. Como o que a gente teve foi só um stage e um dance practice, eu suponho que agora é dezembro, mas até 10 de janeiro, a gente tenha pelo menos um single com 7 meninas. Então essa é a minha teoria.
Enfim, se é tudo teoria, não confie na gente. Eu talvez confie. Mas a gente tem certeza, unicamente, de que no futuro a gente vai ter mais música delas. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui com o Billie e seguir pro próximo grupinho, que eu considero só um pouquinho, então eu peço desculpas desde já pelo nível de emocionado a seguir, porque é hora de falar do Eleste. A gente tem que começar mandando salve pro MV de Dangerous, que saiu lá em 12 de janeiro, porque Dangerous é simplesmente uma música incrível. Alguém quer falar algo sobre Dangerous?
Dangerous!
Dangerous.
Ainda nessa, eu não superei ainda não, viu? Do álbum Oi, do ano passado. E assim, a gente falou sobre no episódio 18, eu acho. Então faz muito tempo que foi lançado, mas essa música continua atemporal. É muito boa, não superei.
Meu único pensamento sobre Dangerous é que, tipo, ela é, tipo, muito padrão de qualidade, Leste, porque ela tem aquela coisa da vibe, ela é muito climática. Tudo que eles fazem é muito... Eu lembro de ler num comentário de um MV, eu não vou lembrar qual, que, tipo, tudo que o Leste faz é muito aesthetic. E eu fico, é mesmo. Muito bem comentado.
Comentários reais, porque esse o Leste nunca falha. Pra falar de lançamentos oficiais desse ano, primeiro a gente tem que dizer que o nosso pequeno grande bebê, o Wonjun, voltou para as atividades do grupo. No passado, ele tinha ficado fora de Tears of Chaos e Dangerous porque ele era MC do Bonnie Honey, mas como o programa encerrou suas transmissões, a agenda do Wonjun estava livre de novo e ele voltou pra gente no grupo. E o que a gente ganhou primeiro foi uma subunit. O LSU é formado pelo Wonjun, Choin, Sungyo e Homin. Eles debutaram em 19 de maio com o single EP digital Remember, que tem duas faixas, sendo que uma só é instrumental e a outra é a música título, que é The Beginning of the Spring. Pergunta se alguém aqui tem pensamento sobre o começo da primavera do LSU.
Eu tenho muito pensamento, porque eu gosto muito dessa música. Ela é totalmente diferente do que eu pensei que ela ia ser quando eu dei play nela. E ela traz aquela... Ela tem algo de lírico, eu não sei, parece que não tem uma harpa ali, ou tem, tá meio escondida, mas parece que deveria ter. Então ela tem algo de etéreo, assim, e daí o sintetizador vai crescendo. Então acho que é uma aposta totalmente diferente do que a gente tá vendo nos últimos tempos. E eu achei muito... muito audacioso da parte deles. E assim, eu gosto muito de Last Hill também porque tem muito Choin. E ele, às vezes, ele é mal utilizado. E aqui ele é mais bem utilizado.
A primeira coisa que eu quero falar é que o Choin parece o meu do Homem One Off. É a minha, o meu parentesco do episódio. Ela soa como uma música antiga, né? Tipo, de transição da primeira pra segunda geração. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma modernidade característica da geração 4. E o que eu quero dizer por isso é algo que a gente tá acostumado a ouvir atualmente. E eu vou lançar essa, mas ela poderia muito bem estar num álbum Filha do Rated R com o Anti da Rihanna. Ela é uma faixa que a Rihanna lançaria. Então, isso é o maior elogio que eu poderia dar pra alguém. não é muito meu copo de chá, isso que eu não ouço tanto, mas ela é uma música, como o Caio falou, é estética e climática. Então, se você estiver no mood certo, no meu caso, quando eu estou no mood certo, eu definitivamente ouço ela num volume respeitável, sabe? Então, é, ela é muito boa, é a cara do Ilesto. A gente, é muito legal ver que o Ilesto já tem uma carinha. Então, foi o que o Caio comentou do Billy, de não ter muita identidade do grupo. Aqui já é o contrário, eles já estão bem marcadinhos, então gostei, foi interessante. E o MV é bem bonito.
Eu amo vocês assim, minha primeira anotação sobre essa música foi: se Boyz II Men tivesse mais barulho. É isso aí. Eu não sabia o que eu tava esperando, mas em teoria eu tava esperando algo na linha de Swear, que foi o debut deles. Ela foi muito surpreendente, igual todos os lançamentos do Last são. Então é uma característica deles, é esse ponto. E os vocais deles são maravilhosos. Ela parece uma musiquinha de fadinha, tem hora, sabe? Tipo, não de um jeito, tipo, fofo, mas é essa questão etérea que o Caio disse, dela ser meio mágica e falta a harpa no fundo, ou aqueles efeitinhos de brilho, assim, que falta na música, pra ficar mais óbvio, entre aspas, que é de fadinha, mas ela é uma música de fadinha, e ela é muito boa. Eu não sabia que eu ia gostar tanto dela, assim, porque ela também não é tanto tipo de música que eu costumo ouvir. Eu acabo não ouvindo muito ela, porque eles tiveram comeback depois, então, parte. Ai, o Violet nunca erra, sabe? É simplesmente impressionante. O Chain foi realmente melhor utilizado aqui na subunit, porque ele teve mais espaço. E a coreografia aqui também é, tipo, muito boa, eles vão muito forte na coreografia, ao mesmo tempo que eles são completamente suaves. Como é que eles fazem isso, sabe? Eu não sei, olha pro que ela tem que dizer, tá sentindo, eu gosto muito do Elash.
É, tem essa coisa realmente na coreografia deles conjugarem essa coisa mais energética com, mas continuam, tipo, flutuando no palco. Esse é o clima geral da música, do MV, dos stages, eles estão sempre flutuando. Porque o MV é um MV muito claro, né? Eu fico, nossa, parece que foi filmado inteiro ao meio-dia. Mas o que eu ia falar também é que, tipo, vocês duas identificaram coisas de, tipo, um R&B mais raiz mesmo nessa música. E eu não tinha pensado nisso antes, mas eu acho que ela traz isso por cima de uma coisa digital e muito sintetizada que o Boyz II Men certamente não faria. E a Rihanna muito poucas vezes faz, mesmo nos momentos mais urbanos dela. Então eu acho que talvez esta música estaria no Unapologetic, não sei.
Eu achei ela um pouquinho liricada demais, sabe? Então, por isso que eu falei um filho do Ritager com o Anti. Mas faz sentido o Unapologetic também. É que é o que eu ouço menos, eu acho. Mas eu... É.
Eu também. Mas eu acho que ela encaixa muito bem nesse disco.
Uhum. Vou ficar aqui no meu cantinho pensando que se ela fosse um pouquinho mais dark, ela seria algo do Hurts. Então, eu não seria essa pessoa hoje. É só hoje.
Eu fazendo comparação com a Rihanna e a Camis fazendo comparação com o Hurts, as duas a 80 km por hora.
Quem para é o Caio no meio falando assim, então, o Phil Collins.
Eu amo a vez que eu tirei o Phil Collins da cartola, gente. Eu nunca me esqueço disso. Eu tava ouvindo, eu falei, nossa, Phil Collins, né? Daí eu parei, eu falei, sério, Caio? Phil Collins? Tá bom, então.
E como sempre, nunca errou o ícone. Foi muito bom aquela vez. O Caio falou da MV, é claro, e eu acho muito engraçado como eles estão, tipo, sendo de boa num lugar bonito, natural e claro. E Derek, se você vê com a legenda ligada, estão sendo tão sofridos, tipo, e é muito engraçado isso. Essa diferença entre o visual e o que a letra tá querendo dizer.
Minha única crítica é me ver que claramente eles estão, tipo, dançando em lugares em que é muito difícil dançar. Então você fica meio, meu Deus, coitados. Mas daí você vê um stage e melhora, você se sente melhor no seu coração. Mas realmente, tipo, deve ter sido muito difícil dançar no vento e na terra que afunda o pé, sabe? Deve ser terrível.
E antes da gente falar do grupo em si, eu tenho uma curiosidade pra você, porque você sabia que o Romin participou de Maoshi? Agora você sabe. A música Starlight faz parte do drama So I Married an Ant Fan. Saiu no dia 24 de junho. Mas antes disso, no dia 4, o Romin fez um vídeo especial pra música cantando Starlight sobre a luz das estrelas, porque a estrela é ele. Vocês ouviram hoje?
Não, mas eu queria trazer que este drama é tipo top 5 de dramas com melhores títulos.
Meu irmão falou que a história começa boa e fica chata, mas sou capaz de opinar. Tem um dos PM lá, isso é importante. E eu ouvi uma balada TM. Mas assim, mas pra Power Ballad, não a sua típica balada TM de novela. Então ela é gostosa de ouvir, sim. Mas eu não tenho muitos sentimentos fortes sobre.
A gente vai finalmente, de verdade, pro comeback oficial The Last Leste com o grupo completo. Em 29 de setembro, o Will Leste falou assim: vamos elevar a barrinha mais um pouco. E foi isso que eles fizeram com o primeiro single álbum, Dark Dream, que tem 4 faixas, sendo que uma delas é instrumental da título, a outra é título e a outra é To Lie, que ganhou um MV especial agora em novembro e está sendo promovida, tá? Qual eles fizeram com Dangerous. Além do Won Hyuk e Won Jun participaram da letra dela. Vocês gostaram das b-sides do Dark Dream?
Muse, né? O que falar de Muse? Ela é super sexy. Eu acho que eu gostei mais das estrofes do que do refrão, mas ela é toda boa. Então eu não vou tirar esse mérito dela jamais.
Eu gosto muito de To Lie, mais do que, acho que o normal, porque todo mundo fala, nossa, que música fofinha. Eu falo, sim, uma música fofinha. Mas eu acho ela fofa de uma forma muito específica e muito bem pensada. Eu acho o pré-refrão dela gostosinho demais, antes de vir o gancho e tal, né? E assim, eu tenho muita vontade de ouvir ela. E eu vejo todos os stages, porque eles, enfim, né? Vou nem recomendar o porquê. Então eu acho que To Lie é minha preferida das B-sides.
Eu tenho uma coisa pra falar sobre To Lie, porque eu ouvi primeiro antes de assistir o vídeo, né? E ela tem o mesmo comecinho de Black Mirror, então assim que começou eu fiquei pronta pra cantar We're on this Babylon, mas eu errei, não era isso, era outra música, mas eu gostei, eu adorei que a música seja fofa. Ficou bem uma musiquinha, um videozinho de final de verão, início de outono, como foi a intenção, é felicidade desde os primeiros segundos. E a última parentagem que eu quero dar aqui é que o Makine parece o Johnny do NCT. Beijos.
Aoi!
Se você soubesse a cara de Nazaré Tedesco confusa que eu fiz agora. Enfim, minha favorita é Muse também, porque ela é simplesmente perfeita. Nossa, que música boa, sabe? Ela é tipo... ela é quase um geek do Pop Esponja flutuando, virando uma bola de luz. Porque ela tem essa energia de ser bem de boa pra você sentir a vibe dela. E eles cantam muito bem de novo. Eu vou repetir isso mais ainda. Mas To Lie, ela foi muito fofa. Eu lembro quando eu tava ouvindo o álbum, antes do MV sair, e ela me lembrou Sunrise e Present, que foi um dos dois álbuns anteriores dele, como se fosse a música pros fãs. E o MV foi pra gente, com certeza, porque ele é muito bonitinho, é muito fofo, eles estão adoráveis, e é muito bom, é felicidade, todo 3 minutos de música.
Esse MV de To Lie, ele é tipo a maior Pride Flag Energy do ano, né? Não existe explicação heterossexual pra esse MV, e eu acho isso lindo. O wallpaper do meu computador é um shot do Choyin deitado num negócio de piquenique, numa toalha de piquenique, fazendo uma mãozinha no queixo, sabe? Eu falei, não existe explicação heterossexual pra isso, e aprovo.
É como diz o ditado, né? Adoro LGBT, o povo animado. O ponto principal do To Lie é que, mesmo saindo depois, ela é completamente diferente da música título, que foi a verdadeira levantada da barrinha icônica, o gif da Lady Gaga.
Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before.
Que é a música título, tem o mesmo nome do álbum, que é Dark Dream.
Então, eu acho Dark Dream uma música muito, como a gente já usou esse termo da última vez que eu vim aqui, ela é muito kick-ass, ela é muito dramática, eu amo as cordas e como os vocais todos são muito soul. Eu não tenho uma coisa aqui, vai ser uma puta viagem, mas é como se a Alicia Keys fizesse um feat com Nightwish. Então é tipo, é épico, mas também é muito sentido. E assim, como eu já aludi anteriormente, algumas vezes já, eu fico um pouco incomodado com o pouco uso do Choyin, mas eu perdoo o pouco uso do Choyin aqui, porque a parte dele é linda, linda, linda melodicamente.
A gaitada que eu dei quando eu ouvi Nightwish featuring Alicia Keys foi ótima. eu quero lançar essa aqui. O Caio lançou uma, eu vou lançar outra. Essa title é Filha de Come Back Home, do One Us. É isso. Primeira coisa que eu quero reclamar é das roupas, porque a E-Entertainment tá gastando muito dinheiro com produção e não sobrou pra comprar tecido. Então quase todas as meninas estão de cropped. Que é isso, gente? Que é isso?
Eu anotei isso porque, assim, eu tenho uma pergunta que é: por que só tem duas pessoas com roupa nesse MV e nas promoções e só uma dela é o McKinney. Então, assim, questões.
É meio chocante. É praticamente todos os meninos mesmo. Mas, enfim, a música, tão boa, tão boa. Ela é dramática, como o Elisha sabe ser muito bem. E, meu Deus, que refrão incrível. É um refrão em três partes, que, assim, não era pra dar do certo, mas deu. Eu adoro isso. Toda vez eu canto sofrida. I can't live a day without you, baby. É, tipo, uma dor. É uma faixa com tantas camadas. É muito maluco isso. A cada bloco do refrão, eu fico mais pontinho de exclamação. É muito, muito, muito boa. Muito boa.
Você coloca essa parte do I can't live without you, baby, como refrão, porque eu tinha entendido que ela era pós-refrão. O refrão ficava só com duas partes.
Eu entendo como, tipo, três partes. Porque ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu tenho uma trivia inteira. Não sei se você falou isso, mas eu tenho um comentário interessante. Que quando saiu a música, a Cam estava toda chorosa no Twitter, falando que ninguém do grupo, da equipe, iria gostar. Só ela ia gostar e ela ia ficar berrando no vazio. E aí, tipo, não foi o caso, porque a música é muito boa. A primeira vez que eu vi foi pelo Shun. E eu cheguei a achar ela um pouco longa, mas muito boa. Só que quando a gente assiste MV, dá pra entender melhor a dinâmica e você acaba gostando mais dela, mesmo com tantos minutos. Então, ela é muito legal, é muito, muito, muito boa e ela só cresce.
Ah, eu não posso falar nada que eu amo música longa, né? Mas eu acho que a gente tem esse negócio de, tipo, você entender melhor a dinâmica dela quando você assiste, seja o stage, seja o MV, por causa da coreografia. Porque eu acho que ela é muito articulada e ela conta uma história ali e você vai junto com a história, junto com a música. Que volta pro que eu sempre aclamo, que é coreografias teatrais.
Tava esperando o Caio falar e gay, mas...
Ai, é verdade, tem aquele passo que é super gay, que eu amo, de paixão. Toda vez, tipo, eu tô assistindo o stage, eu falo, vai, aquela parte, vai, rápido, sabe?
Pra quem não sabe, é justamente o terceiro refrão, pós-refrão, que é o I can live a day without you, baby, que é o Yejun e o Wonjun. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito confusa, porque ela realmente parece longa, mas é justamente por causa dessa falta, entre aspas, de marcação, questão do refrão. Porque você não sabe o que é refrão, o que é pré-refrão, o que é pós e o que é estrofe. Agora, a estrofe é a parte mais fácil de identificar, mas essa falta de marcação mais clara no refrão foi o que fez parecer que a música é muito longa. Mas eu ouvi, aí eu fiquei assim, ok, ela é uma música muito boa, obviamente é uma música do Leste, só que aí eu falei assim, ela não é Tears of Chaos, e aí eu fui ouvir a música de novo, né? Eu fiquei com Deus, porque ela é simplesmente impecável. Ela é muito, muito boa, e cada vez que você escuta, ela fica melhor ainda. Ela cresce até o final da música, eu não sei explicar como, mas ela é simplesmente muito boa. E eu acho que uma das coisas mais surpreendentes foi tanto de rap eles colocaram na música, e é completamente melódica, eles seguem o instrumental e eles harmonizam, e é tipo ai, é muito bom, é muito bom.
Eu sempre fico chocada com a voz do Wonjun, porque ele é tipo small, e em contrapartida o Hyuki, que é tall, tem a voz bem mais alta. É quase engraçado quando os dois cantam perto um do outro. Eu acho que a empresa deixa eles perto pelo menos uma vez por música, por causa de quem assistiu o Produce, né? Porque eles fizeram uma duplinha que foi pro Produce e foi boicotada. Então, muito obrigada aí, Entertainment, por isso. E sempre dá um contraste muito legal. Os dois tipos de rap. E não bastasse isso, o Hyuki também é, tipo, lead vocal. E ele quem manda os berros no final da música. Então, eu acho o Raid incrível. Eu não acompanho tanto o grupo, eu não conheço bem todos eles, mas eu tenho esse histórico de assistidora do Produce, então eu sei melhor sobre os dois meninos que estavam lá. E é neles que eu peço mais atenção. Então, desculpa aí se eu não tô falando tanto de outros, mas é a vida. E eu acho que esse comeback me fez ser acreditadora, porque eu tô começando a aprender melhor todos eles. Eu já gostava do grupo antes e agora vai, eu acho, hein?
A última coisa que eu queria falar é que, tipo, eu acho que na questão do refrão que a gente ficou discutindo, eu acho que a parte do Shoin, que é... Isso é pré-refrão. Depois vem os dois refrões. Eu vejo assim, mas não sei. Parece que a parte dele, tipo, tá crescendo pro refrão.
Eu marquei pra mim que era tipo, o Choin começa com o pré-refrão e vai indo até que chega o refrão, e quando vem aquela aí essa é a primeira parte, aí quando vem o rap do Runnel, que é a segunda parte do refrão. Por isso que eu marquei o I can live a day without you, baby, como o nosso refrão e não como a terceira parte do refrão.
E olha que interessante, né, eles botaram um rap no meio do refrão. Eu fiquei tipo, que interessante usar tipo as partes de hip hop também pra estruturar a música. Não sei se ele é totalmente inédito, mas é inovador e incomum.
Eu acho que só deles terem colocado um refrão tão grande já foi bem diferente do que a gente ouviu, acho que, tipo, principalmente esse ano.
Eu vou ser essa pessoa. É, a gente só viu algo mais ou menos dessa linha no Dream, mas não foi refrão, foi a ponte. Longa e longa, que continua indo e indo e indo. E você fala, quando que vai acabar? E não acaba. E eu gosto disso, porque quebra a expectativa.
Enfim, foi um comeback maravilhoso e tem mais emoção no episódio de hoje. A gente tem que seguir pro próximo artista, mas antes disso, eu queria lembrar vocês que o KPT tá com financiamento aberto. Você pode nos ajudar a manter o podcast ativo com uma doação mínima de R$5. Você pode doar só uma vez, porque nós não temos vínculo mensal. Você também pode ganhar um salve aqui nos nossos episódios depois de doar, e é um salve por doação. Só preencher o formulário. Explicamos tudo direitinho lá no post do blog e vamos deixar o link na descrição. Depois tá pra passadinha lá, porque agora a gente tem que falar do próximo grupo de verdade, que é o Secret Number. O grupo teve altos e baixos esse ano, desde um tempo considerável sem comeback, revelaram o nome do Fendel e novas integrantes. Nós falamos um pouquinho sobre isso em um dos KPTNs, mas o resumo da novela é que o Secret Number finalmente estava para ter um comeback. A Vine Entertainment, que é a empresa que gerencia o grupo, anunciou que a Denise não participaria do comeback e nem das atividades futuras do grupo, por problemas contratuais. Até hoje, ninguém sabe o que esses problemas contratuais significa, e agora a Denise está como membro inativa do grupo. Mas aí, quando saiu o teaser, parecia que tinha mais gente do que as 5 meninas originais do grupo. E então, obviamente, todo mundo ficou perdido. As duas novas integrantes, Zu e Mindy, foram oficialmente apresentadas como integrantes do Secret Number no comeback. A Mindy participou do Produce 48 e One-on-One.
O caso da Mindy é interessante porque ela foi uma das duas que teve a narrativa da redenção no Produce 48. Uma foi a Shion, do Everglow, sendo que a Eminê deu muito mais destaque pra Shion. E Mindy acabou ficando com a narrativa do sofrimento, sabe? Então é muito legal ver que ela finalmente debutou, apesar dela não estar parada esse tempo todo. A história de debut dela estava bem conturbada. Meio que a gente quase desistiu de ver ela debutando no K-pop até que isso aconteceu. Então é tipo males que vem para bem, essa treta toda. A gente não sabe se a empresa já estava com a intenção de acrescentar membros no grupo antes. Não tem a menor ideia, a gente só sabe que isso aconteceu. E pelo menos foi a oportunidade que faltava pra mim de estar aí na frente. E ela pegou o refrão. E então, eu quase não reconheci. Eu só fui reconhecer, ligar o rosto ao nome quando eu tava fazendo a anotação pro episódio. Mas foi bom ver que era ela ali.
Pra falar de coisa boa, que não é a top term, mas é o comeback do grupo. No final de outubro, as meninas voltaram com o terceiro single álbum, chamado Fire Saturday, que tem duas músicas. Uma delas é título e a outra é Dangerous in Love, que ganhou um vídeo de performance agora em novembro. Caio, eu queria que você começasse dizendo se você ouviu essa música ou se você viu a coreografia dela.
Eu gosto de Dangerous in Love, eu acho ela super... É que as duas músicas do disco são bem relacionadas entre si. Eu acho que elas têm uma hegemonia muito, muito forte. Mas eu acho que Dangerous in Love é mais descontraída, talvez, um pouco mais alegre, eu achei. E assim, adoro. Acho ela super climática. Eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar de Fair Saturday. Acho que ela tem aquela carinha de pop mainstreamzão ocidental de 2011, especificamente 2011 e 2012 ali. Que é um movimento muito específico que rolou, né? Mas assim, eu gosto bastante de Dangerous in Love.
Olha, foi a que eu mais gostei. Ela é muito gostosa de ouvir. E eu entendi por que ela não foi a Taito, mas eu queria que ela fosse. Ela é menos comercial. E ela contrasta bastante, porque Fire Saturday é lá em cima, enquanto Dangerous in Love é bem mais calma. E eu adorei o vídeo de performance. Elas estão de terninha, achei sensacional. Ela é muito gostosa de ouvir, então é a que eu mais gosto. Mas eu não desgosto de Fair Saturday, nem um pouquinho.
Ai, eu adorei que eu escrevi que ela me lembrava a música da década de 2010. Então, é realmente isso. Ela tem, eu não sei por que ela tem essa carinha, mas eu acho que toda a estrutura instrumental dela que dá esse pop 2010 do lado de cá. E foi interessante, ela é uma EDM bem baladinha. E a chiclete, ela fica na sua cabeça. O refrão é em inglês, então fácil de pegar, até porque ele se repete. Acho que foi pra gente cantar junto mesmo. E a coreografia foi muito boa. Elas usaram cadeiras, que deixa a coisa mais difícil. E os terninhos roxos, assim, tipo, nunca critiquei. Então, eu adorei também.
Eu acho que uma das coisas que remete a essa música dos anos 2000, começo dos anos 2010, é que, tipo, a melodia do refrão, ela é totalmente flat. Então é tipo, dangerous in love, love, love. Ela não sobe, ela não desce, ela é aquilo. É como se a voz das meninas fosse outro sintetizador ali. Eu acho que é isso que faz parte dessa carinha de começo de 2010.
Eu tinha apontado a artista, mas foi pra Fire Saturday. Então eu tenho que perguntar, tem alguém que você pensa com essa música? Porque eu acho que eu penso em alguém, mas eu não sei quem.
Eu acho que mais Fire Saturday do que Dangerous in Love me parece tipo um feat perdido da Kesha com Pitbull, sabe?
Do jeito que eu sei exatamente o que você quer dizer, sabe? Eu acho que foi a melhor, porque eu, em Fire Saturday, eu tinha anotado o Edward Maia, aquele de Stereo Love, com Eu Cruz. E aí eu tô tipo, como se fosse isso aqui também, mas em Fire Saturday ficou mais evidente que era isso.
É, tem essa coisa do Stereo Love mesmo. Mas é que assim, né, a música. Stereo Love é um pouco antes, eu acho, né? Ela é um pouco mais antiga. Mas a música do começo dos anos 2010 foi totalmente flashback pra EDM dos anos 2000, sabe?
Então vamos pra música título, que é Fire Saturday. Caio, o que você achou da música?
Então, eu acho que Fire Saturday tem uma aura de tipo um feat perdido da Kesha com o Pitbull. Ou uma música assim, Tayo Cruz, lembra de Tayo Cruz, gente? Não só por ele ter também aquela coisa de Dangerous in Love, que é o refrão bem flat, mas porque o tom do sintetizador que eles usam, eu descrevo ele como areado, mas isso é muito de feeling. Não tem como um sintetizador ser areado, ele não é um bolo. Mas eu, tipo, parece que ele dá espaço na música, parece que ele é épico, sabe? Ele é uma coisa de EDM, de arena mesmo. Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, eu fiquei esperando o gelo seco vir na minha cara. Tava me sentindo embalado em 2011, em 2012. E eu queria comentar também que sobre Fire Saturday, que uma das compositoras é a Jessie. E assim, tem um momento no rap da Jeannie que tem um shout-out by rights, né? Que ela fala, boys wanna kiss me, girls can't resist me. E a cara da Jeannie no MV é obscena neste momento, e eu achei, tipo, absolutamente a mais 10 de 10.
Isso também foi muito pra gente esse momento. A Jeannie é ridícula, tipo, a música inteira, mas aí chega no rap dela que ela fala isso, ela é tipo, como se ficasse pior ainda. Meu anjo, vamos com calma? A gente sabe que você é linda, vamos. Calma! Mas amei que elas mandaram esse salve pra gente, foi assim, incrível. O Caio tem umas anotações, é praticamente isso que eu falei, mas eu acrescentei que tem um toquezinho meio Stereo Love do Edward Maia, então eu vou deixar essa no ar pra vocês. Não sei nem se tem gente que lembra dessa música, mas ela existiu. E tem esse toquezinho 2010 que o Caio disse também.
No caso de Fire Saturday, quando ela começa, eu não tive muita certeza se eu gostava dela, mas quando chega no refrão, eu decido que eu gosto sim. É mais ou menos o que acontece comigo com Power, do EXO, que no início é tipo, por que que eu tô ouvindo essa música? E aí chega no refrão, eu lembro porque que é. Como sempre, as rappers são muito fortes. Isso não é uma surpresa, mas elas ganharam muito mais no vocal ao adicionar a Mindy. O vocal dela já era bom, mas assim, a Mindy é excelente vocalista. Então é como se elas tivessem alcançado o nível Saiyajin dela, sabe? Super Saiyajin, com um acréscimo de membros, embora seja muito triste. E tenha tido essa treta sem lógica nenhuma da máquina do grupo. A coreografia eu também achei adorável, não é complicada. Elas colocaram alguns elementos de disco e conseguiram fazer umas formações interessantes, ao mesmo tempo que deixavam a coreografia bem acessível, então isso foi muito icônico da parte delas. E o conceito eu achei um pouquinho confuso, porque o elemento de disco tá muito ao fundo, sendo que é uma música do David Guetta. Mas no fim das contas é uma música boa, então por mim tudo bem.
Não, eu achei lindo que a gente aqui, tipo, não, porque é uma música que o Tayo Cruz cantaria com certeza. Aí eu falei assim, né, mas que o Edward Maia ia estar junto, e aí a Bi, não, então, o Teve de Guetta. Mas eu amo, todo mundo concorda que é essa vibe 2010, 2011. Muito bom. Eu não achei que eu ia gostar tanto da música, assim, mas eu gostei. E eu tenho um ponto que elas, em teoria, né, 2010 em si já é meio que um retrô. Em teoria foi um conceito mais retrô, mas que não combina com um retrô visual, não só do MV, mas das roupas dela, porque elas estavam usando calça de boca de sino, e tipo, isso não é de 2010, gente.
Eu ia falar justamente dos figurinos, mas assim, não negativamente, porque eu gosto dos figurinos, eu acho eles brega chique, mas não nos anos 2010, eles são brega chique anos 2000, a época que as pessoas iam mal vestidas pro VMA, eles são daquela era ali. E eu acho, tipo, chef's kiss, maravilhoso. Gosto de todos os figurinos que elas usam no MV, no, nos stages. Existe essa tensão entre o retrô da música e o retrô do visual, mas eu acho que ele combina pra, tipo, fazer, tipo, good trash, sabe? E eu fico, tipo, you go, girls.
É quase como se fosse pra ser uma bomba, só que ao invés de ser bomba, ela ficou, tipo, muito boa, uma farofa boa. Aí ficou essa coisa no ar, mas eu fiquei muito, por que vocês estão usando calça boca de sino? Não gosto do 2010, gente. Isso aqui é de antes. Não tá. Alguém errou a década. É, por algum motivo eu também achei que combinou. Mas acho que é por essa questão meio trash que o Caio disse, então. It's there. Eu achei ótimo. E ela fica na cabeça também, ela é bem chiclete, é pra dançar no meio da sala. Então não tem como reclamar. Mas em Leste a gente falou que a música parecia longa, tem hora, principalmente no começo. E aqui ela tem quase que a mesma duração, tipo, a do Leste é um pouquinho maior. Mas aqui a música parece curta. E aí eu fiquei meio, por que a música já acabou? Ela passa muito rápido também. Que faz sentido porque ela, em 2010 também passava rápido as músicas. Mas assim, eu acho que eu queria um pouquinho mais.
Nossa, toda uma construção estética isso, né? A música até passa rápido como passava as antigas. Eu não sei se eu senti isso, mas interessante ouvir isso. Eu acho que é um bom sinal que você quer mais da música. Eu sempre acho um bom sinal quando você fica querendo mais das coisas. É sentido que eles deixaram a gente no momento certo. Quer dizer, existe uma linha tênue entre deixar a gente querendo mais e deixar a gente precisando de mais, que é quando as músicas são muito curtas e elas não têm tempo de serem uma estrutura completa. Mas não é o caso. Aqui eu acho que ela é super bem estruturadinha.
Eu acho que foi porque, tipo, quando começa o segundo refrão, a gente tá mais ou menos cantando junto já, só que aí do nada a música tá acabando. Você fica tipo, cadê mais? Mas eu fiquei muito com essa vontade de ouvir a música de novo. O que foi bom, porque você acaba realmente indo ouvir a música de novo.
E aquela coisa, né? Já que demoraram tanto pra ter comeback, podia ter vindo com mais músicas, assim a gente ficava querendo mais menos, né?
A empresa não tinha dinheiro pra isso, sabe? Pagar duas novas integrantes, provavelmente o processo, porque eu não entendi isso da Denise. Então, who knows? Pelo menos três músicas, sabe? Mas enfim, foi isso.
A gente só recebe o que a gente recebe, né? Não adianta a gente querer mais, não.
A Dini mandou o salve pi pra gente e falou assim: foi o suficiente. É isso,
Não,
em um momento
exatamente. É o bastante. Espere mais um ano.
Basicamente, foram momentos de glória durante um dia de luta. Então, achei um pouquinho rude, mas tudo bem. É o que tem pra hoje. Como a comeback do Secret Number foi tão bom que elas venceram também na nossa enquete no Twitter, que é um prêmio assim super importante. Então, o link do kit delas vai estar na descrição junto com o kit do Billy e dos cupons. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Enquanto foi só com o Secret Number e a gente vai finalmente pro nosso headliner do episódio, que reserva grandes opiniões com O maiúsculo, que é o SF9. O grupo trabalhou bastante esse ano, então vamos começar com os lançamentos extra dos meninos. O Chan Chani lançou duas OSTs para o drama True Beauty, que foram Starlight e How Do You. Chani e o Hyewon estavam em Imitation, e eles eram parte do Shaxx, que nós falamos lá no episódio do ATEEZ, mas o Hyewon cantou Mini Dates com a Minseo naquela parte do programa que apareceu em Immortal Song. Depois disso, o Jaehyun lançou My Universe para o drama Love in Black Hole, que ele faz parte do elenco. Em novembro, o Rowoon lançou No Goodbye in Love para o drama The King's Affection, que é o drama que ele faz parte também. Por fim, em setembro, Juho lançou um vídeo de performance para a música Bang Bang. Ela saiu pelo SoundCloud ano passado e é um feat com o Seong. Ela tem um MV Homemade que também saiu no ano passado, mas agora ele resolveu lançar um vídeo de coreografia para a música. Desses extras, vocês gostaram de algum? Querem mandar um salve? Um carro de som? Um RS? Alguma coisa?
Olha, eu acho que eu vou ficar com as hostes do Shani pra True Beauty, porque é muito engraçado que ele esteja com duas músicas e o personagem dele, de novo, é um personagem sofrido. E então as duas músicas são sobre os outros personagens lidando com a falta que sentem nele. Mas é, e também o motivo principal de querer dar esse salve é porque ele tá cantando. Shani cantor, como tem sido esse ano, surpreendendo a gente. E é, o MV, os dois vídeos das duas hostes são bem emotivos. True Beauty é uma série que eu tô pra assistir e ainda não assisti, e é a série que tomou o mundo em tempestade no final do ano passado, início desse ano. Então, tá na lista, mas só pelo vídeo já dá pra você ficar com aquele aperto no coração, né?
Eu vou destacar a host do Jaehyun, porque eu assisti, comecei a assistir este drama, e ele é muito gostosinho. Ele tem a Seola do WJSN, é uma delícia. É, chama Love in Black Hole, né? E tá de graça no Viki. Então assistam e ouçam essa musiquinha aqui no cafezinho.
Poxa, o mais importante ele não falou, que a série tem Hangyu.
Aí a adição importante. Muito bom.
Mas eu gostei também dessa host do Jaehyun, porque desde que a gente falou de B173, saiu a host da Sola e agora a gente sabe o final. Mas por essa ainda a gente não sabe o que acontece, não, eles não entregam a história nesse do Jaehyun, então tudo bem. E a música é ótima pra você se apaixonar pela voz dele de novo, né? Então, gosto. Mas nem vou contar que provavelmente o Kai escolheu essa por ser o bias dele.
Ah, não nego, também, mas também escolhi porque eu assisti, né, o... Eu não assisti inteiro, eu assisti alguns episódios do drama e realmente gostei, então eu fiquei, tava nessa então.
Eu achei a parte mais interessante é que o Caio já começou a ver essa série e a gente não. Então, mas assim, tá na minha lista, um dia vai, eu já falei isso tipo umas 3 vezes, mas um dia vai. A que eu mais gostei em teoria prática foi Bang Bang, porque ela é a mais animada de todas essas que eles lançaram.
Uau, shocker.
Oh, uau. Eu disse a desobediência. Enfim. Mas a do Hyewon no Imitation foi muito boa. Eu amo aquele vídeo. Porque ele é muito keyword, sabe? Ele é cringe. Mas é muito engraçado. Eu adoro o Hyewon ali com ela. É muito bonitinho. E Be Right pra mim. Porém, ninguém falou da host do Ruon. Então eu vou falar que ele tá cantando a música inteira. E a voz dele é tão gostosa de escutar. Ele tem um timbre tão... É muito bom de ouvir, sabe? A música é uma balada TM. Ela é, obviamente, uma host de novela dramática, igual a série dele é. Então essas foram as minhas favoritas, o que é um total de 0 surpresas se você for olhar a minha bias line do SF9, mas enfim. O SF9 tava de refém, digo, participante, no Kingdom, e nós falamos deles lá na live sobre o final do programa, que ainda tá no YouTube. Mas depois disso, eles tiveram um comeback com um nono mini-álbum chamado Sun Over, que tem 6 faixas, sendo que uma delas é título e outra é Believer, que foi a música da final do Kingdom. Vocês gostaram de alguma b-side do Turnover?
Eu acho que assim, como eu já falei da última vez que eu participei, eu não acompanhei de perto o Kingdom, então tipo, Believer imediatamente pulou na minha cabeça como destaque ali pela produção dela mesmo. Mas eu acho que o Turnover, ele tem uma coisa que eu, assim, eu vou me repetir no episódio, mas é porque eu já falei isso pro Billy, que ele é um álbum que funciona melhor junto do que separado. E eu acho que isso acontece porque, nesse caso, porque todas as músicas têm ganchos muito, muito, muito grudentos. Então, tipo, quando passa de uma pra outra, vem um gancho mais grudento que o anterior, e daí você esquece do anterior. Fica uma coisa que vai simplesmente se sucedendo na sua cabeça. Mas se eu precisar escolher realmente uma b-side favorita minha, é Fanatic, porque eu sou doido por um K-Mumble. Não é segredo pra ninguém, eu adoro quando eles pegam essas referências latinas interessantes e fazem o jeitinho deles, e acho que eles fizeram isso muito bem em Fanatic.
Serei obrigada a concordar, porque ela devia ter sido a title, mas eu entendi porque não foi. Ela não é tão comercial quanto a Teardrop, mas é tão boa, é um bop.
It's a bop.
Mas eu também gostei de Love Again. Ela não teve nenhuma parte que me fez fazer careta, o que é mais do que o SF9 fez durante o ano inteiro comigo. Ela tem um ar meio nostálgico, inclusive eu acho que a maioria dos lançamentos deles esse ano foi com um pezinho na nostalgia, atuando como algo que a gente já conhece ao mesmo tempo sendo novo. Então, essas duas foram as que eu mais gostei.
Eu acho que a gente pode curar a Fnatic como a favorita da equipe, porque eu também gostei muito dela. Ela veio, tipo, pra dançar no meio da sala, sabe? Eu nunca vou reclamar de música assim. Ela é muito boa. Também gosto de Believer. Ela tava no meu top 3, Kingdom. Então, eu gosto muito dela. Eu gosto da performance dela. Então, vamos. Famigerada, Teardrop. Eu queria que a Bi começasse com a opinião controversa dela dessa vez.
Ela é Teardrop, o que falar de Teardrop que conheço e considero, às vezes, horrível, 10 estrelas. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não consegui acreditar na bomba que essa faixa era. Eu passei a maior parte do tempo, tipo, eu não acredito, e me deram um J1 loiro pra mandar isso de música. Mas, graças a Cambis, postando que parecia música do Vitas, a minha vida mudou pra sempre depois desse comentário, porque eu pude apreciar a faixa em sua verdadeira forma. Que é um cheat post de gostoso. E aí sim, eu passei a gostar de Teardrop. E hoje em dia, se alguém falar mal dela, eu bato. E se vocês não votarem nela como rainha da farofa do KPTA 2021, a gente nunca mais deixa vocês votarem em nada. Brincadeira. Unless.
Eu vou ser defensor de Teardrop desde pequenininho, literalmente desde a primeira vez que eu ouvi, porque eu acho que ela tem essa qualidade que eu sempre tô procurando em música, que ela é, eu já usei esse trecho aqui, ela, esse termo aqui hoje, ela é good trash. Eu acho ela totalmente, assim, preciosa nas referências que ela faz, porque ela é um dream popzão, assim. Eu lembro muito do Small Black, que é um duo, trio, às vezes é trio, de synth pop britânico, se não me engano, que eu gosto muito, que eles fazem essas coisas pra você viajar nas elaborações de sintetizador deles, mas ao mesmo tempo o SF9 pega isso e faz uma coisa bem pop, bem grudenta mesmo, e assim, ela não se desculpa por ser o que ela é. Eu acho isso maravilhoso e ela nunca perde o compasso dela, o que é mais do que eu posso falar sobre Trauma. Beijos.
Eu avisei que o SF9 tinha opiniões com maiúsculo. Ai, eu amo essa equipe, é maravilhoso. Eu tô do lado do Caio, eu gostei da música desde a primeira vez que eu ouvi, mas é porque eu tava dando tanta risada, tipo, por que que eles estão dando vitas? E aí, a partir do momento em que você não leva a música a sério, você aproveita ela como ela tem que ser aproveitada. E eles foram maravilhosos por isso. A música é péssima, mas ela é ótima. 10 estrelas. Ela é incrível. Ai, sem condições. Foi muito engraçado. Eu lembro que fui eu que cheguei no grupo primeiro e falei assim, então, a Westfire lançou uma homenagem claríssima ao Vitas. E a Bi tava possessa de raiva porque a música era ruim até que ela viu isso. Ai, quem viveu sabe, foi muito bom, gente. Momentos icônicos dessa equipe. Ela funciona de um jeito tão estranho. Ela é muito estranha. Não porque, sei lá, tipo, ai, você achou ela ruim ou alguma coisa assim. Acho que a estrutura no instrumental dela é estranha. Principalmente no refrão. Mas o refrão é pra você cantar junto. É acessível, entre aspas, até na coreografia. Que a coreografia é o ápice e gostosura deles. Porque eles sempre tentam lembrar de que eles são grandes gostosas. E eles fizeram isso de um jeito, assim, óbvio na coreografia. Esse drop é maravilhoso, sabe? Simplesmente sem condições.
Eu gosto muito que o SF9 veio esse ano com esse conceito de vamos perseguir a coisa mais trash possível. Vamos sim fazer, vamos fazer pop sem... Vamos pular do precipício. Isso que eles estão fazendo. Precipício da breguice, eles estão pulando. Eu tô achando maravilhoso.
Tanto que eu tô rindo. Eu anotei isso da coreografia, né, gente? A coreografia, eu aconselho ver o Relay Dance, que é ótimo. O stage também faz bem pra saúde, porque as roupas, cara. E não é nem questão de ser pela roupa, porque no vídeo de coreografia eles estão de moletom e ainda é uma delícia de assistir. Mas a coreografia que eu tenho a dizer é: ninguém pulou o treinamento de glúteos. E também alcohol free. Se trata de rebolar, eu só conheço Teardrop. Nossa. E o melhor de tudo é que no MV, a coreografia não é daquele jeito. No stage é. Tipo, ela tem uma parte que era no começo assim. E aí, depois eles mudam a dança. Mas no stage é importante a coreografia. Gosto. O DJ tava ridículo, aquelas roupas. Cada... Gente, as staffs sabiam o que tava fazendo, né?
É nesse comeback que tem aquele vídeo dele que ele tá sentado olhando pra câmera, daí ele levanta e fica de costas.
Sim.
Amo
que
demais.
Fica derrubando de propósito o negócio
pra
poder.
Demais. Esse homem é tudo.
É muito bom isso, porque ele sabe que ele é gostoso e que ele estava gostoso no comeback, então ele fazia questão de mostrar. O que faz sentido, porque eu achei que, não só nesse comeback, mas no que vinha depois, eles estão vivendo aquela frase do I am cringe, but I'm free. Então eu acho que é esse o conceito, sabe?
Perfeito, não, essa é totalmente a frase definidora do SF9 em 2021.
E o mais engraçado é que o MV é todo no estilo MV do SF9 com letra maiúscula, sabe? Com as estéticas, os elementos aleatórios, as caixas de vidro, o conceito de a obra de arte sou eu. A gente aprecia sempre isso, entendemos? Não, mas ok, tá tudo bem. A única coisa de teoria que se quiser ir nisso, pode ir, mas eu não vou saber opinar, é que eles tiraram a tal pulseira que aparecia bastante lá em Good Guy. E só. Mas assim, esse conceito de obra de arte sou eu, uma música bomba, maravilhosa, e é isso aí. Deal with it.
Alguém souber de teoria, pode contar pra gente, a gente aceita, mas ninguém entendeu. A gente tava ocupado olhando pra MV, porque eles são muito bonitos. E o tamanho do Hyewon, gente, eu acho isso um crime contra a humanidade, e a humanidade, no caso, sou eu.
Sério, na moral. A gente falou bastante do Jaehyun, porque ele sempre tá ridículo, mas o Hyang tá quase implorando pro BM chamar ele pra gangue de tudo. Não tá dando, não. Sem condições.
E você não quer ser o Yip também pra combinar com a gente?
Não, assim... Realmente, tipo, essa coreografia tem a questão de, tipo, ser muito... Mas é que eu tava guardando pro próximo comeback, porque eu sinto que eles abraçaram mais ainda isso. E daí eles quebraram essa coisa da diferença entre a estética do MV e a estética da música e da coreografia. Eu acho que o MV da próxima é bem... Enfim, né? Posso falar. Ela é bem para os Whipped mesmo, sabe?
Ou seja, vê pra gente.
Antes da gente passar pro próximo, eu também queria comentar que uma coisa muito importante aconteceu entre um lançamento e outro. E foi tudo culpa dos fãs, que causaram um alvoroço de maneira extremamente aleatória, que foi sobre como o Jaehyun e o Etchon do On and Off têm a mesmíssima energia. E aí os dois ganharam um episódio especial num programa pra ver qual nível de caos eles seriam. E foi sensacional. Então, eles nem se conheciam, sabe? Foi muito, muito assim... Vamos ver o que acontece. E aí, foi tão bom que o episódio virou uma série, na qual os dois são postos em situações teme. E é muito bom, é muito ótimo. E tem, tipo... A gente achou que fosse ter uma temporada só, mas parece que já tem episódio novo. Eu tô um pouquinho atrasada de assistir. Mas é sensacional. E os dois, cara, sabe quando você acha que o seu date do Tinder não vai rolar e é um encontro mágico? Eu acho que foi isso que aconteceu, né, Caio?
O que é engraçado pra mim é que, tipo, antes de eu só saber que esse programa existia, eu não sabia desse rebuliço dos sonhos. E daí depois que eu fiquei sabendo que foi por isso que aconteceu, eu fiquei pensando, poxa, eu nunca pensaria nisso, porque eu não acho que eles têm uma energia tão parecida assim. Eu acho que o Itchon é muito ponto de exclamação fashionista perdidão, e o Jaehyun tem uma coisa mais maliciosa dele, assim, mais consciente, eu acho. E daí, mas eu vi eles juntos e eu fiquei, nossa, rolou uma química, uma mágica aí, e acontece, e eles dois juntos são um entretenimento puro. Sem contar que absolutamente todo o clipe que você vê dessa série é mais gay que o anterior. Então, tudo de bom.
Foi uma época super importante, depois que saiu o Teardrop, em que praticamente todo o meu feed de recomendados no Instagram era SF9. Eu tava bem, eu juro que tava bem. E aí começou a aparecer coisas de on. Foi super difícil entrar on and off na coisa, porque as hashtags são todas esquisitas, então nunca é recomendado. E eu tava assim, o que que tá acontecendo? Aí eu fui assistir um dos clipes que foi justamente do primeiro episódio. Eu falei, cheguei no grupo assim, gente, olha isso, foi sensacional, incrível. Um dos melhores acontecimentos de 2021. E o mais incrível é que, tipo, num dos primeiros episódios da temporada, que inclusive acontece algumas coisas que a gente prefere não comentar, aparecem umas pessoas que a gente prefere não comentar sobre, mas eles são postos logo pra cuidar de criança. O canal não tá nem disfarçando, gente, olha só.
O canal chip.
Provando que não é só a gente que acha que tudo é gay.
E depois desse namoro incrível do Jennie com o Etion, a gente tem mais coisa do SF9 que anunciaram o comeback. O 10º mini álbum Rumination saiu em 22 de novembro e tem 7 faixas contando com a título. Música On and On, que é uma clara referência a uma música de Unity do Yeonbin e do Inseong, e a música For Fantasy, obviamente, é pros fãs. E dessa vez, galerinha de cowboy, o que, que vocês acharam desse mini álbum?
Ainda bem que eu vi o Caio falando que só tinha farofa antes de eu pegar pra ouvir, porque eu fui nesse álbum com bem menos expectativa. E infelizmente eu tenho que falar que esse é o último álbum deles como grupo completo, pelo que eles têm falado, né? Porque os membros mais velhos vão começar a ir pro exército. Então eu queria abrir aqui o bolão de quem vocês acham que vai ser o líder temporário do grupo enquanto o Yeonbin não voltar. Minha aposta é o Shani, porque todos os outros, mesmo ele sendo uma Kinei, tem medo dele. Então ele colocaria a ordem na casa na base da porrada. Mas fica aí esse questionamento. Quem que você acha, Camis?
Tem o Taeyang. A gente sabe que com certeza, eu sei que com certeza quem não vai ser é o Hyun e o Won. Nenhum dos dois vai ser, com certeza.
Porque eles são muito mole. E o Zubo também.
O Zubo é tipo, é o mais McKinney do que o Chani, que é o McKinney, então vai dar certo.
Mas, é, seguindo pela linha lógica, é o Taeyang, mas a minha aposta é o Chani pra bater em todo mundo, os meninos têm medo dele.
Mas assim, isso ele já faz, né, então acho que ele não precisa de papel de líder pra isso.
Eu não lembro se eu comentei, eu acho que sim, também não sei, não lembro se entrou na versão final do episódio, mas eu já falei isso do Chani, essa cara de anjo, esse pizinho da atuação na Coreia. E aí ele é terrível. Ele é um diabinho. Então, eu acho isso ótimo, sensacional. Caio, quem você acha que vai ser o líder temporário?
Nossa, eu preciso analisar melhor a lineup, porque eu não estou tão familiarizado. Mas eu tendo a concordar que o Shani tem esse perfil de botar ordem na casa. Pelo meu conhecimento, eu sinto que eu concordo com a B nesse esquisito.
Mas falando de música, eu gostei de Dreams desde o comecinho. Ela me lembrou algo que eu não consegui identificar direito ainda, mas eu vou fazer uma comparação. Cursed, mas talvez Can't Hold Us, do Macklemore, que é uma música que eu gosto mais da lembrança do que dela, mas tudo bem. Gentleman é a sequência de Good Guy, e soa como uma sequência de Good Guy, mas não me animou tanto quanto eu esperava que animasse. Entretanto, ela é ótima pra dar aquela rebolada. E Memory parece aquelas baladas R&B do início dos anos 2000, que quem viveu vai entender o que eu tô falando se eu escutar. Então é, mas eu acho que a que eu mais gostei foi Dreams. Eu também queria comentar sobre On and On, que é a balada que a Camis comentou, porque eu queria aproveitar e mandar um salve pro meu song, que entregou tudo nela, e parecia que ele tinha passado pelo terceiro divórcio cantando. Então, um salve aí, um song, arrasou, sempre.
É, o divórcio dele dessa vez é que ele vai pro exército, né?
É, ai que dor. E o mais engraçado é que ele tá sendo... tá trabalhando em tudo, né? Tipo, tá sendo chamado pra todos os trabalhos. Musical, programas de variedade. E não sei... Vão aproveitar o máximo dele, que ele é engraçado, ele é maluco, ele é furry. Então, assim, é o combo perfeito pra ser artista de entretenimento.
Ele é furry, eu amei. Ah, enfim, vai, Kai.
Quem é que é furry, gente? Pelo amor de Deus.
O Song.
O Song. Ele escrevia fanfic de Pokémon.
Informações que eu precisava.
Foi banida,
tá,
de site.
Como eu tinha falado quando a gente tava falando do turnover, eu acho que foi aqui que eles meio que partiram pro abraço mesmo, sabe? Eles testaram uma coisa ali, o turnover é cheio de ganchinhos espertos e são todas as músicas muito grudentas e elas vão passando, e aqui eles simplesmente largaram mão mesmo e é isso que tá dando certo, então vamos lá, vamos fazer. Eu acho que eu gosto muito de On and On, só porque eu acho que essas qualidades que eu tô falando, esse pop desavergonhado, fica muito óbvio quando elas são aplicadas numa balada, ou uma semi-balada, uma power ballad, e daí ela funciona super bem pra mim. Eu acho que ela tem, tipo, aquela vibe de música do começo da carreira de da segunda geração. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o refrão de Gentleman é absolutamente tudo. Eu acho que ele é todo marcadinho ritmicamente. E isso fica muito na cabeça. Você fica na mente pra sempre. E assim, nunca sou de desvalorizar um bom chicletinho, né? Então eu fico com Eu Não Às Vezes e Gentleman Às Vezes, entre as B-sides.
Eu tinha notado isso, que o refrão de Gentleman é tudo. Eu tava achando a música, tipo, ok, é boa, ouvindo, só que aí chegou o refrão e fiquei assim, meu Deus, essa música, o instrumental do refrão dela é muito bom. E a brincadeira de palavra de gentleman e gentle kiss, daquele jeitinho meio safado que eles fazem na música, foi muito boa. Tipo, ai, estou vivendo, é isso. On and On foi uma surpresa agradável de se ouvir, mas eu também não tinha certeza do que eu tava esperando dela. Então, e ela é meio agridoce, porque, né? E ela é claramente uma música de despedida, tanto é que depois eu vi a letra, eu fiquei tipo, I hate it here. Eles, tipo, não fiquem tristes. Tarde demais, já estou triste. Mas ela é gostosa de se ouvir. O cenário também eu achei bem interessante, o jeito de baladinha que eles fizeram no instrumental de EDM. E às vezes ela me faz pensar no Nush. Então, é assim pra mim. Eu sou uma pessoa simples desse jeito. Bom, então a gente vai ter que ir pro ápice da ruminação do SF9, que foi a música título, que eu preciso dizer que é uma clara referência também a Jiminy Curt. Dessa vez eu queria começar opinando, porque a minha opinião vai ser polêmica nessa equipe do podcast hoje, porque assim, ela é uma música boa, não ironicamente, e eu queria deixar isso aí no ar pra você.
E eu discordo totalmente, ela só é uma música boa ironicamente, e assim, tá tudo bem, mas ela só é uma música boa ironicamente, pra mim, né? Eu acho que assim, ela tem toda a falta de sutileza do álbum, concentrada em 3 minutos, de uma forma quase, assim, que te deixa desnorteado. Mas assim, isso não é necessariamente ruim. Tem partes que eu acho que eles se passam um pouco. Eu vou trazer aqui o fato de que o Juho, tadinho, lindo, beijo pra ele, talentoso, adoro. Mas aqui não dá pra defender, gente. Nesse primeiro rap dele, ele tá fora da batida. Se fosse mais de propósito e fizesse mais sentido, eu entenderia, mas meio que não é. E daí ele acaba o tempo dele, parece que tipo, ele tá se virando nos 30. Acaba o tempo dele, ele fala mais 5 palavras em cima do outro. Eu fico, meu Deus, amigo, por quê? Mas assim, parece que eu tô falando muito mal da música, mas não tô tanto assim. Eu me divirto com ela. Eu acho ela muito divertida, não tem outra palavra. Ela realmente me... Eu me pego, tipo, dando risada sozinho com ela. Então, tipo, quem sou eu pra reclamar, né?
É, a gente tem que falar, né, desse elefante no cômodo, que é o rap do Zuhu. Eu comentei lá no Turnover que ele tá me fazendo fazer careta todas as vezes. Infelizmente, faz muito tempo que eu não... Que o Zuhu não tem um rap bom, eu nem lembro mais como é a sensação. Toda vez que chega a parte dele, eu fico aquele emoji do 2 pontos/, sabe? Isso me deixa muito, muito bolada, porque, inclusive, foi comentado com ele em entrevista pra uma revista grande, eu não lembro se foi a Rolling Stone ou a Time, não lembro. Foi lá na era do Turnover, que o entrevistador falou sobre como os raps dele estavam meio deslocados durante o álbum todo. E o próprio Zuhu disse que ele não estava satisfeito com o resultado. Eu não sei o que precisa acontecer pra ele reencontrar o mojo dele. Então é meio chato eu ficar falando que foi ruim sem oferecer uma solução. Mesmo que a minha solução oferecida não fosse chegar lá pra ele. Mas talvez ele precise de um tempo sem fazer rap. Ele canta bem, então pode embarcar nessa. Ou talvez agora que vai ter menos gente no grupo, vai sobrar linhas, né? Como disse o nosso querido líder Surro lá do, do EXO. Então dá pra ele apostar em algumas outras coisas? Não sei, tô só assim, jogando um monte de ideia. Fazer umas parcerias sem compromisso com outros rappers pra sair da caixa, que nem eu falei sobre uma outra rapper aí em outros episódios. Quem sabe? Eu acho que ele tá num limbo. E eu espero que ele encontre um jeito de sair desse limbo. Sobre trauma em geral, eu fiquei com a sensação de ponto de interrogação durante a música toda, porque eu gosto dela na maior parte do tempo, mas parece que tem blocos que não foram encaixados direito. Todas as vezes que entra no refrão, eu fico tipo, pera, mas é um refrão que slapeia, e eu esqueço disso, mas aí aparece ele de novo e é, ah, ah é. E eu preciso urgentemente que alguém tire da mão do Hyang o autotune. Eu preciso disso com urgência. Porque forçou também a parte do Shani a ser em autotune pra ficar espelhado. Sabe, foi fofo no palco lá do Zitsuan. Foi fofo. Toda vez alguém tira da mão dele. É importante isso.
Eu acho que a maior parte das vezes que eles usam autotune nesse disco e nas últimas duas titles deles, eu sinto, eu assim, né, eu interpreto como autotune como escolha artística. O que eu acho ok, às vezes parece que tá fora do lugar, mas tipo, é melhor do que autotune como necessidade. Então, assim, eu não ligo tanto assim. Sobre, tipo, o Jun reencontrar o mojo dele, eu acho que todas as sugestões que ele deu são muito boas. Principalmente essa dele talvez fazer outras parcerias com outras pessoas. Eu acho que ele se exercitar solo seria muito bom pra ele, porque daí ele tá fazendo a música dele, ele não precisa se encaixar na música dos outros. E a partir do momento que você faz isso, eu acho que você se encaixa melhor na música dos outros, quando você precisa.
Que a minha teoria que eu anotei foi que a Bang Bang existe, eu acho que todo mundo aqui ouviu, e ela não é ruim. Pode ser só porque eu sou Beyoncé, mas ela não é ruim, ela é bem diferente do que a gente costuma
não,
ver.
Ela é legal mesmo. Eu até tinha posto isso na minha anotação. Se ele fizesse algo mais na linha do solo dele, tava interessante, mas aí eu acabei não falando.
Pô, eu sou Beyoncé, eu gostei da música, mas assim, não tem como falar que a parte do rap foi boa, porque ela não foi. É a parte mais da música. Eu acho que esse ponto eu tô acostumada com o Hyewon usando autotune. Ele já fez piores, tipo, em nossa, então eu não sei. Mas eu também não sei até que ponto isso é eles, até que ponto isso é a empresa e os outros produtores. I don't know. Eu sei que eles participam de produção, mas eu não sei até que ponto isso vai e até que ponto isso é aprovado. Porque o Hanset, quando ele tava fazendo solo, o álbum solo dele, foi tipo ele que fez praticamente todas as músicas. Só que ele queria uma coisa, a empresa queria outra. Tanto é que a música título dele era pra ser, se eu não me engano, Public Enemy. E aí ficou aquela tipo, é o que eu quero fazer versus o que a empresa deixa fazer. E eu não sei se isso se aplica aqui, até porque a FNC é a FNC, né? Então, fica aí a minha quase passada de pano pro senhor.
Ainda tem a questão que, tipo, não sei se eles tentaram espelhar o que rolou em Move, que o pessoal ficou muito, uau! E é exatamente a mesma linha que ele canta em Move. Dá problema aqui, em trauma. Então...
É porque se for, fizeram errado também, porque o que deu mais hype foi a parte de Champagne. Não foi o meio verjão, ó, Vinas. E aí, eu não sei o que eles queriam fazer.
Pois é.
Ele tem o solo de Champagne. O Champagne é muito boa. E é isso, por isso que eu fico confusa. Tipo, o que que tá acontecendo?
Eu só queria registrar, assim, porque eu não sabia essa história que a Bi falou de um repórter ter perguntado sobre isso pra ele numa revista. Eu achei totalmente fora da caixinha da profissão do jornalista. Que ideia é essa? Você vai entrevistar a pessoa que faz música e simplesmente fala pra ela, então, sua música tá ruim, e aí, o que você acha? Que ideia, gente? Que terrível. Que falta de tato e elaboração e mais enfim, né?
O Caio, assim... Discursing shit.
Segura o meu pulo. Segura o meu pulo.
Vergonha da profissão.
Totalmente vergonha da profissão. Nossa, eu achei terrível.
Eu achei cringe, assim, quando a Bi falou, porque, tipo, não acredito que perguntaram isso pra ele. Tipo, sério mesmo? Mas, assim, dependendo de onde for, deve ser do lado de cá, o que faz muito sentido.
É, eu acho que foi Rolling Stone. Eu tenho quase certeza que foi Rolling Stone, mas eu não lembro direito. Faz muito tempo. Foi na era do Teardrop que eu falei que eu tava muito bem naquela era. Eu quase não via tudo quanto é coisa de SF9. Então, apareceu, eu falei, vou ler a entrevista. E tinha essa, mandaram essa.
Mas enfim, eu fiquei muito bugada porque eu demorei pra ouvir a música. O Caio foi o primeiro que escutou e ele chegou no grupo assim, gente, a música ruim ou ela é camp? E aí a Sam concordou que era camp. E aí a gente teve uma discussão que não vem ao caso agora, mas a Bi, eu não lembro se a Bi comentou não, mas eu tava com isso na cabeça, tipo, nossa, vai ser pior que Teardrop. E aí eu não sabia o que eu tava esperando. E eu tava fazendo outra anotação. A música começou na playlist do YouTube. E eu tava tipo, nossa, que música da hora. E aí veio o vocal, acho que do Taeyang. Aí eu, parece essa final. E eu voltei pra janela, porque eu tava em outra. E aí era trauma. E eu fiquei assim, não era essa a música que o KPT falou que era ruim? What's happening? E aí, essa é a minha opinião. Eu gosto da música Just My Trauma e fica na cabeça. It's about trauma!
É, eu também tenho que pôr esse adendo, porque eu simplesmente amo quando o Insong canta e eu também adoro o pós-refrão do Room. Eu gosto da música na maior parte do tempo. O problema é aquele rap, que é aquele, é aquele momento que você fala assim, ah, tem isso, né? Mas só isso, acho. O resto tá ok.
Quero esclarecer que, assim, pra mim, camp é tipo um alto elogio altíssimo. Eu amo camp, coisas camp. E eu só tava com problemas pra identificar se eles tinham realmente abraçado tanto assim a trecheira. E daí quando foi passando o clipe, eu fui começando a entender. O clipe, gente. Podemos falar sobre o clipe? Então. Nossa. Ele tem muita informação. E daí cada um tá num lugar. E daí começa a aparecer números escritos em francês fora de ordem. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Daí, no final, eles chegam e começam a dançar com as cadeiras. Num lugar super, super meio que abandonado, com umas cadeiras de ponta cabeça no cenário. E daí que eu fiquei, então é quem? Porque, tipo, eles estão simplesmente ultrapassando todos os limites do razoável, sabe? Do sofisticado, entre muitas aspas. O que eu adoro, amo de paixão.
Eu não tenho muitas anotações sobre o MV, além de que ele foi gravado no mesmo hotel da cidade cenográfica do K-pop, que é o hotel utilizado naquele programa que era o único programa possível da MNE, Good Girl. Saudades dele, volta pra nós. E aquele final que o Caio acabou de comentar é tão sugestivo quanto aquela cena do Lucas em Make a Wish. Então, assim, longe de me reclamar. É isso.
Aquele comentário que a gente fez no final do minisódio do Victor, então, é aquilo lá.
Eu acho que isso leva a gente pra uma repetição do que aconteceu em Teardrop e no Turnover, que é o quanto essa coreografia é simplesmente sex appeal despudorado. E eu acho isso lindo, o quanto eles mostram a bunda nessa coreografia. Estamos aqui pra isso.
A frase do Caio me levou imediatamente, assim, SBT domingo à tarde nos anos 90. Essa imagem mental que ela conjurou.
Não, gente, sinceramente, eu vi um dos primeiros stages de Trauma, e daí eu fui ver a fancam do J1, e daí, tipo, é impossível não olhar pra bunda dele o tempo inteiro, porque ele tava com uma calça super apertada, de couro brilhante, e ele ficava mostrando a bunda pra câmera o tempo inteiro. Tipo, eles querem que a gente faça isso.
É porque se tem uma coisa que a SF9 faz bem é fanservice, né? Se você... vocês não vão me ouvir reclamar da coreografia jamais. E eu gosto do jeito que tem, que é... tipo, sem ter raiz, porque ele tem muito jeito de gostosa da escola, sabe? Então tá mais que certo. E eles são insuportáveis. Todos eles são muito insuportáveis. Perigoso de assistir. You become a trauma. Eu queria mandar um salve pro Youngbin de novo, porque dessa vez e todas as vezes que ele aparece nos dois álbuns, ele atraiu atenção. E eu gostei muito dos raps dele. A gente gongou horrores o Zuhu, mas tem que falar bem de quem mandou bem. Porque geralmente ele fica um pouco no plano de fundo, mas dessa vez não, e eu gostei disso, porque tava faltando eu lembrar que ele tava ali, sabe?
Quem tava bichado nesse comeback é o Bob do Ju. O coitado tava de fora das promoções até o último stage, porque ele casualmente teve uma fratura na costela, então ele não podia fazer muitos movimentos e ele ficou sentadinho ou de fora dos stages de Trauma. Mas aparentemente ele tá melhor.
Kim would never.
A sorte do Kim é que ele fez isso em tour, né? E não em stage.
É, mas também não parou quieto.
Não. O bicho pulando pra lá e pra cá no palco com a costela fraturada. Garoto. Pelo amor de Deus. Enfim, né? Pelo menos o Joe consiga ficar quietinho. Eu acho que amarraram ele em algum lugar pra ele ficar quieto também, porque o povo da Stefania é doido. Mas ele tá melhor agora, ele apareceu no último stage, ganhou o fancam. Ficou todo felizinho que ele ganhou o fancam. Então, foi um rap win? Foi, mas ele é uma graça. Então, é isso que importa. E Trauma é uma música. Até o final do ano a gente vai estar cantando ela junto. Então, eu acho que é isso que importa. Uma música ruim, que é ruim, mas também é boa. Eu acho que esse é o saldo SF9. Nos ensina que eles são cringe, mas eles são livres. Esse é um bom ensinamento. E a gente vai ficando por aqui depois desse episódio cheio de emoção. Maior estilo KPT de ser. Não se esqueçam que pro Spotify nós temos uma sessão de enquete e perguntas. E se você usa o da agregador, que tem sistema de avaliação, não deixe de curtir a gente lá. Eu fui a MC Câmbio, acompanhada dos lindos do Caio.
Tchau, gente, até mais.
Da Bi.
Falou, galera, até a próxima. I can't leave.